Sr. Deputado Costa tem a palavra, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a solidariedade com aqueles territórios é clara, com os autárquicos e com os agentes daqueles territórios também foi clara ao longo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Particularmente e pessoalmente conheço bem aquele território, até por questões de proximidade geográfica, e reconheço, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece, que é um território que ao longo dos anos, das décadas, não conheceu os investimentos que necessitava. Mas, em 2017, no contexto dos incêndios, o Estado, conforme diz e repete a auditoria do Tribunal de Contas, fez o que era esperado no contexto internacional da ajuda humanitária. Voltando a citar o Tribunal de Contas, o apetrechamento de habitação decorreu de acordo com a estratégia definida, com o recurso a uma base de dados bem doados, num procedimento que se afigura sem reparos. Isto é uma citação do Tribunal de Contas. Já aqui foi dito que não existia listagem, o Tribunal de Contas aparentemente diz o contrário, que existia uma listagem, por isso que também questiono o Sr. Eurodeputado Pedro Marques, se existia ou não uma listagem dos apoios a nível da habitação, porque eu acho que está aqui uma tentativa de alterar alguns factos. Em relação à parte da agricultura, eu não sei qual foi a estratégia do PSD, mas a sua resposta e a sua primeira intervenção do PSD demonstra certamente que a audição ao deputado Capoulos dos Santos certamente não correu da melhor forma. Só isso justifica que o PSD tenha gasto metade da primeira ronda a falar de assuntos que não eram da competência tutelada pelo Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Ontem as perguntas foram feitas e respondidas pelo deputado Capoulos Santos, que esclareceu outras matérias. Ao contrário também, não deixa de ser curioso que o próprio PSD nem assuma que a reforma florestal estava no Parlamento desde 2016 e tenha vindo aqui mentir a reforma florestal. E está aqui o antigo Presidente da Comissão da Agricultura, que depois faça um requerimento que coloque também esse, se a reforma florestal entrou ou não neste Parlamento em outubro de 2016. Solicito esse esclarecimento ao Sr. Presidente em exercício, que na altura era Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, e dessa forma reconhecerá que em outubro de 2016 a reforma florestal entrou no Parlamento. Depois, também é importante, volto a relembrar, em relação a essas histórias das vinganças, da pequena política, basta demonstrar como é que o PSD está nesta Comissão Parlamentar de Inquérito tentando colocar pessoas contra pessoas, tentando a pequena política, tentando até desvalorizar o papel dos autarcas, que isso só pode ser um partido que, por um lado, defende a descentralização, por outro lado, ataca a descentralização. Nós achamos que os autarcas fizeram o melhor que podiam a cada momento. Eu sei perfeitamente, e foi aqui demonstrado em audições anteriores, alguns problemas que até vinham de mudanças partidárias de presidentes de Câmara, e sei que foi isso, e toda a gente reconhece que foi isso, que até levou à constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que tinha como objetivo denegrir pessoas e ataca pessoas e a pequena política. E esta audição demonstrou, mais uma vez, que os gestores públicos fizeram o que lhe competia naquele momento e como nunca tinha sido feito. Porque no passado, em circunstâncias idênticas, a resposta não foi tão célebre. Certamente, as políticas públicas são modelos de aprendizagem. E, certamente, também, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, olhamos para as recomendações do Tribunal de Contas de forma a melhorar e de forma a todos aprendermos enquanto país com as recomendações do Tribunal de Contas. Mas, nas circunstâncias que existiram, o país fez o que lhe competia. Os portugueses colocaram os donativos, esses donativos foram geridos pelo Estado e de forma correta, e também, simultaneamente, o Estado colocou dinheiro nesses donativos, porque também a Segurança Social tinha o seu papel no Fundo Revita. Terminava esta intervenção, porque isto é mesmo importante, a solicitar a informação ao Sr. Presidente em exercício, se é não verdade que A reforma florestal proposta pelo Governo entrou em outubro de 2016, só tendo sido aprovada durante o ano de 2017. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu responderei à sua pergunta. No entanto, pedia que a audição decorresse e respondia o Sr. Eurodeputado. E eu, na parte final, então, depois responderia ao seu requerimento. E a Sra. Deputada e a Ministra Cerqueira tem algo. Quer interpelar? Faz favor, Sr. Deputado e a Ministra Cerqueira, então.
Obrigada, Sr. Presidente. No seguimento do que agora da intervenção, em que diz inclusive que o PSD faltou à verdade, apenas para. E vou fazer chegar à mesa o documento imediatamente, que o diploma, todo o pacote, deu entrada no dia 11/4 e, sendo que no dia 21/4 houve um pedido, no dia 22/4, peço desculpa, um requerimento apresentado pelo Partido Socialista para baixa para a Comissão por 60 dias deste pacote florestal para discussão. Para baixa sem votação em abril, no final de abril. E deu entrada no dia, estou a ver aqui a página da internet, no dia 11 de abril e vou fazer chegar imediatamente à mesa.
Aqui a perguntar aos serviços, ano de 2016.
17.
2017, sim, tem razão. 17, sim, aqui estão os serviços estão a perguntar. O senhor deputado pediu a palavra também para. Faz favor.
Bom, ponto de ordem à mesa, comunicado do Conselho de Ministros de 27 de outubro de 2016, dedicado à reforma do setor florestal. A reforma do setor florestal constitui uma propriedade tal. Estes diplomas do Banco de Terras, do Sistema de Informação Cadastral da Simplificada, do Regime de Reconhecimento das Sociedades de Gestão Florestal, de Simplificação das Normas Funcionamento de Intervenção Florestal, ZIFs, a alteração do regime jurídico dos planos de ordenamento de gestão e intervenção de âmbito florestal, o novo enquadramento de incentivos e isenções fiscais e emolumentos para o setor florestal, o plano piloto de prevenção de incêndios florestais, a defesa e o plano de defesa de floresta, o sistema de defesa de floresta contra incêndios, o regime jurídico aplicável à criação de financiamento de equipas de sapadores florestais, a revisão do regime jurídico de ações de arborização e rearborização e a adoção do Programa Nacional de Fogo Controlado, foi aprovado todos estes diplomas em 27 de outubro de 2016, tendo sido entregues à Assembleia da República. A verdade é esta e, sendo nauto, por isso também o Sr. Presidente certamente dará essa informação, estou apenas a citar um comunicado do Conselho de Ministros.
Muito obrigado. Sim, senhor deputado, eu falaria na parte final também. Então, estou como depoente, não sabia que estava como depoente, mas também, sim senhora, não há problemas. O senhor deputado João Dias, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu ainda quero deixar aqui algumas questões relativamente às segundas habitações, porque me parece que elas, de facto, julgo que esta Comissão poderá apurar nas suas conclusões que, de facto, elas seriam e são decisivas para aquilo que é a revitalização daqueles territórios. E, portanto, o Governo, ao ter criado aqui uma situação de discriminação, não questionamos nem colocamos em causa a situação da priorização. Agora, a sua recuperação é que foi criada uma dificuldade acrescida e gostaria que o senhor Eurodeputado, agora na condição de Eurodeputado, mas na altura Ministro do Planeamento e Infraestruturas, que nos referisse em que local, em que ordenamento jurídico, ou pelo menos se o Fundo Revita pressupunha a exclusão, ou seja, era critério de exclusão o facto de ser segunda habitação. Não estou a dizer priorização, mas exclusão o facto de ser segunda habitação. Porque faria toda a diferença a recuperação daquelas habitações e que neste momento, como é do conhecimento público, estão por recuperar. Depois vou debruçar-me sobre uma situação que é particularmente preocupante. Peço perdão. E que tem a ver com as faixas de gestão de combustível. Certamente o senhor Eurodeputado conhece a Estrada Nacional 236, a estrada que ceifou nestes incêndios 47 vítimas. Perdão mais uma vez. E aquilo que quero questionar tem a ver com a responsabilidade da manutenção das faixas de gestão de combustível. Aquela estrada deveria ter uma faixa de gestão de combustível que não estava concretizada, deveria ser de 10 metros, tinha se calhar 50 centímetros, ou nem tinha uma única faixa de gestão de combustível no local onde se perderam as vítimas, as vidas, e nesse sentido o PCP questionou na altura o Governo das Infraestruturas, o Ministério das Infraestruturas, onde colocou aquela que foi a decisão do Governo PSD-CDS relativamente à situação, e vou passar a referir aquilo que disse um dos administradores da Ascend de Portugal, a quando a intervenção da Troika, estou a citar, a quando a intervenção da Troika no passado, no nosso país, houve uma renegociação do contrato de concessão com o Estado e obrigou a diminuir os serviços, por isso a faixa de gestão de combustível passou exclusivamente para 3 metros. Isto foi uma situação que o PCP denunciou, solicitou junto do Ministério das Infraestruturas que tomasse medidas para que estas entidades tivessem responsabilidade. Naturalmente que esta estrada estaria na responsabilidade das infraestruturas de Portugal, não estavam a ser concretizadas as faixas de gestão de combustível e quero questionar, havendo cumprimento das faixas de combustível naquela infraestrutura, naquela estrada, provavelmente teria sido outro desfecho para aquelas vítimas. Também quero questionar relativamente agora o tempo está a ser muito misericordioso comigo, Sr. Presidente. Quero questionar relativamente à questão das telecomunicações, do transporte de eletricidade, da rodovia, da ferrovia, naturalmente, principalmente na questão das telecomunicações e do transporte de eletricidade, perguntar-lhe em que medida é que ficou por apurar, ou melhor, que apuramento foi feito relativamente aos custos e aos prejuízos face à necessidade de recuperação daquelas, das comunicações, quer de serviço de eletricidade, quer de serviço de telecomunicações. Ou seja, os prejudicados por o período em que não houve comunicações, em que houve perda da atividade, se foram ressarcidos e quem apurou os custos destes prejuízos. Porque, de facto, é uma situação que a nós nos preocupa bastante, tendo em consideração aquilo que foi. E já agora, aquilo que foi a lenta e difícil recuperação, muitos meses após os incêndios, ainda havia população que não tinha as telecomunicações garantidas e asseguradas. Depois, tendo em consideração aquilo que foi as dificuldades em termos de operacionalização e em termos de telecomunicações por estarem constituídas por cabos aéreos, se foram implementadas medidas de substituição do transporte pela via aérea pelo transporte subterrâneo dessas vias, porque, na verdade, se de facto estamos a dizer e continua-se a dizer que devemos aprender com os erros, diga-nos então, Sr. Eurodeputado, como é que ficaram, em que condições é que estão atualmente aquelas vias, ou seja, em termos de infraestrutura de comunicação, se de facto foram todas criadas em termos de vias por via subterrânea ou se foram recuperadas e mantidas da mesma forma por vias aéreas, estando novamente expostas àquilo que foi, àquilo que é o drama dos incêndios. E outra questão que lhe quero fazer tem a ver com aquilo que foi apurado, então, na altura, pela Comissão Técnica Independente, que o deflagrar do incêndio terá iniciado por a deficiência na manutenção da faixa de gestão de combustível sobre uma via de transporte de eletricidade e que, nesse sentido, qual foi a responsabilidade que foi para com este grande grupo económico, neste caso a EDP, que teria responsabilidade sobre aquela via, naturalmente querendo saber que apuramento de responsabilidades face à deficiente manutenção de uma faixa de gestão de combustível que deveria ter sido concretizada e que medidas foram implementadas para responsabilizar esta entidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Como não há mais inscritos, o Sr. Eurodeputado tem agora para responder o tempo de 8 minutos, o tempo que necessitar para dar respostas às perguntas dos senhores deputados. Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Relativamente, eu vou tentar ir às questões factuais e não aos comentários de natureza política e à retórica política. Primeiro, a questão do controle dos apoios concedidos e dos montantes de apoios concedidos. O presidente da Comissão de Gestão do Fundo Revita declarou nessa comissão que nenhum apoio foi aprovado sem serem cumpridos os critérios estabelecidos